Agora 7:39, o assunto agora envolve a cidade vizinha de Orleans. Afinal de contas, o Sindicato dos Servidores Públicos, junto da Prefeitura, está discutindo alterações no Estatuto do Servidor. Essas alterações foram entregues ao prefeito Jorge Kó durante a última semana. Quem conversa comigo sobre esse assunto é a Janis de Lorenzi, ela que é a presidente do sindicato. Presidente, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Obrigada a vocês pelo carinho que sempre tem conosco. E um bom dia muito especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando e os funcionários públicos já estão na luta desde cedo para bem atender o nosso povo.
Bom, Janis, quanto às alterações, o que está sendo previsto? Como é que foi o andamento dessa discussão também junto com a Prefeitura?
Na verdade, a gente se encontrou com o prefeito porque nós nos reunimos em 2019 e fizemos a reforma de todo o nosso estatuto. O nosso estatuto, ele é de 2007, estava muito atrasado, e a gente se reuniu em 12 pessoas durante o ano, né? O prefeito é que nomeou essas pessoas, teve advogado, teve o contador, o setor pessoal, os representantes de cada categoria, e a gente reformulou o estatuto. Aí nós nos reunimos com ele, agora no mês passado. Foram 3 datas que a gente se reuniu com ele durante o dia para avaliar todo o estatuto, para ele ver, para ele também entender, né? E nós conseguimos fazer as mudanças necessárias. Na verdade, não foram tantas mudanças. O que nós mudamos bastante foi que foi para percentual, que lá estava em reais, e o real desvalorizou e ficou desvalorizado e sendo pago assim. Então, a gente modificou. Algumas coisas foram colocadas, tipo a licença-prêmio. A gente colocou também o auxílio funeral, que no nosso não tinha, né? Para o servidor, mas de uma forma especial não foi tanto mudado, foi atualizado. A gente colocou dentro dele todas as leis, que quem tem o estatuto na mão, então tem tudo ali e vai poder fazer de uma forma mais correta do que como estava, que as leis não estavam ali, iam sendo modificadas e não iam sendo colocadas no estatuto. Aí tinha que ficar pesquisando as leis para ver o que dizia. Então a gente atualizou, ficou um estatuto muito bom e já entregamos para o prefeito na quinta-feira, na sexta-feira, e ele agora na primeira semana de agosto ele vai para a Câmara de Vereadores.
Passando pela Câmara, ele já entraria em vigor já de imediato? Fica um pouquinho mais para frente. Como é que funcionaria a validade dessa atualização do estatuto?
Não, ele vai valer a partir de janeiro, porque está proibido qualquer despesa até dezembro. E como também aumentou a despesa, tipo vale funeral, é uma despesa que não tinha. Então, para não sofrer nenhum imprevisto, a gente colocou para ele ser validar a partir de janeiro de 2022.
De maneira geral, Janis, você sentiu o prefeito bastante solícito a essas alterações, essas atualizações que foram propostas?
Sim, na verdade sim, ele acompanhou, porque foi uma aula para ele também, né? Para aprender muitas coisas que ele não estava bem ciente de como acontecia, e como a gente reuniu com a advogada do sindicato, ela explicou bem certinho as leis, então ele entendeu bastante coisa que ele também não entendia. Então foi bem aproveitável esse momento, a gente entendeu também as colocações dele e nós mudamos 2 coisas. Colocamos a licença-prêmio, que ele aceitou, e mudamos o dissídio. Nosso dissídio era maio, a partir do ano que vem será fevereiro.
Perfeito. Essas seriam as mexidas talvez mais impactantes, né? No modo geral, as mexidas não foram tão impactantes assim, mas essas acabaram tendo um reflexo maior, né, Janis?
Sim, acabaram tendo um reflexo maior e que vai fazer muita diferença a partir do ano que vem. Como a gente colocou também os aumentos, eles vão ser por percentuais todo ano. Então aí tem, claro que o sindicato também vai ficar junto dos prefeitos que vierem logo a seguir, né? Porque tem que ser cumprido, porque não adianta você fazer o estatuto e não cumprir. Aí tem que cumprir o estatuto ali, que o servidor vai ficar bem contente com isso. E também a gente vai mexer a partir do mês que vem no plano de cargos e salários, que é onde vai ser arrumado muitos salários salários nossos que estão muito baixos, ele também entende que estão baixos, a gente precisa rever, são do administrativo de modo especial, de alguns funcionários da saúde, da educação, vai ser refeito também o da educação, e ali a gente vai conseguir harmonizar os salários da nossa cidade, que tem uns salários muito descompatíveis com outros. Claro que cada função tem o seu dever, a sua obrigação, mas também merece ser reconhecido pelo trabalho que presta todo dia para o município.
Perfeito. Janes, aproveitando a oportunidade, até para não deixar passar, né? A gente conversou há cerca de um mês, um pouco menos até, sobre aquela situação das agentes comunitárias, né? De um regramento para as agentes comunitárias e que o sindicato mostrava bastante discordância, principalmente com aquela questão de ter que bater ponto, até pela distância do município, né? A questão geográfica do município acabava tornando isso um pouco inviável. Tem alguma novidade sobre isso? Como é que está o andamento dessa situação? Até porque estava previsto para começar a valer já no próximo mês, né? No mês de agosto.
Sim, na verdade eles ainda consideram isso, né, que comece na segunda-feira que vem, mas deram para trás aquela portaria não vai ser, não vai valer, até porque a lei que eles colocaram ali devia ter sido exonerada, porque deixou de valer a partir do momento que o Ministério da Saúde implantou o ESUS. Então, agora nós vamos ver como fica. Hoje de noite a gente vai utilizar a tribuna da Câmara e vamos aguardar, porque, oi, na verdade, alô, a gente está regredindo com isso, né? A gente, pela nota do Previne, o nosso município tirou a melhor nota na ANREC e a segunda melhor nota no estado. Então, significa que está caminhando certo, servindo até de exemplo para outros municípios. Essa mudança, na verdade, ela não afeta os agentes comunitários de saúde, ela afeta principalmente as comunidades, porque passarão a deixar de receber as visitas. Então, eles alegam que estão recebendo muita reclamação, mas a gente verificou que a reclamação está vindo das pessoas que realmente não têm agente comunitária de saúde. E se não tem, foi porque a administração não colocou. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, vamos ver quais vai ser as demandas deles, para ver o que vai acontecer diante disso tudo.
Perfeito. Janes, gostaria de agradecer a atenção, a gentileza da entrevista com a Rádio Cruz de Malta mais uma vez. Nós ficamos à disposição.
Nós é que agradecemos de modo especial o carinho de vocês e também estamos sempre à disposição. Que Deus abençoe a cada um de nós. Uma boa semana de trabalho.